A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. O Globo Repórter de hoje desembarca no Havaí. Ondas gigantes, vulcões em permanente ebulição, paisagens estonteantes. Vamos explorar a terra das grandes aventuras, uma terra que literalmente brotou do fundo do mar. O arquipélago, formado por ilhas de rochas vulcânicas, impressiona pela beleza. Praias de águas transparentes, areias vermelhas e fenômenos que não podem ser vistos em nenhum outro lugar. Quem nunca pensou em cutucar com uma vareta a lava incandescente de um vulcão? Nossos repórteres viveram essa experiência. Se arriscaram sobre mulas numa das trilhas mais perigosas do lugar e descobriram o segredo dos pássaros multicoloridos da ilha de Molokai. Nos acompanhe nesta viagem de tantas surpresas. O programa desta noite é uma coprodução com a RPC TV, afiliada paranaense da Rede Globo.
O que faz destas ilhas um paraíso? No Havaí, vulcões que brotaram no fundo do oceano há milhões de anos deram origem a paisagens cinematográficas. Montanhas que ultrapassam as nuvens. Praias de água transparente. Florestas tropicais que lembram a nossa Mata Atlântica. E um clima agradável, com sol e calor, mesmo nos meses de inverno, quando estivemos no arquipélago. A nossa viagem começa em Hilo, na Big Island, a maior ilha do Havaí. A pacata cidade fica aos pés do vulcão, considerado por muitos pesquisadores o mais ativo do mundo. Em uma das encostas, o Kilauea jorra lava sem parar há 31 anos. Nos juntamos a um grupo de turistas para tentar ver a lava bem de pertinho.
O trabalho vai ser pesado. Nós vamos pegar uma trilha pelo meio da floresta para chegar num ponto onde a lava do vulcão avança, porque o vulcão expele toneladas de lava diariamente. Então aqui a mochila preparada, com água, algumas comidinhas, porque nós vamos caminhar aí em média umas 4 horas por essa trilha, uma trilha bastante difícil, com guia. Vamos seguir, né? Agora que vai começar a aventura. A trilha vai ter bastante lama.
No começo, até tentei desviar das poças.
Aqui acho que não vai ter jeito.
Mas logo percebi que seria inútil.
Ai!
É impossível não sujar os pés.
É, aqui não tem jeito. Corre o risco de perder o sapato. Isso não pode acontecer. Ah, já tá entrando a aguinha geladinha. Que delícia! Pronto, afundei de vez. E agora, para ajudar ainda mais, começou a chover. Imagina essa trilha, como é que ela vai ficar à medida que a chuva vai encharcando mais. Aqui, agora pior.
Quanto mais a gente avançava pela trilha, mais fechada ficava a mata.
Quando a gente anda assim pela floresta, Nós estamos invadindo o habitat natural dos animais silvestres. Mas uma coisa em particular me preocupa quando eu ando assim pelo meio do mato. Eu quero saber se tem cobra. Vou perguntar para o mateiro aqui. Please, have you snakes here?
No, no snakes here.
Really?
None.
It's true?
It's true.
Ok, então agora eu vou seguir. Agora eu vou seguir mais sossegado, porque ele disse que aqui não tem cobra. Vamos lá. Nem aqui, e graças ao isolamento das ilhas, nem em nenhuma outra parte do Havaí. Menos mal. Os obstáculos pelo caminho já são um desafio suficiente para quem se atreve a percorrer esta trilha. Não tá fácil, gente. Olha, é uma aventura, mas não tá fácil. Nosso grupo é bem variado. São os 4 brasileiros da nossa equipe, 2 suíças, 2 neozelandeses, 1 tcheco e os 2 guias americanos. Eu pergunto para as suíças o que elas estão achando da caminhada.
É boa, mas é muito cansativa. Espero que eu possa realmente ver a lava no final disso tudo. Olha meu estado. Bonito, não?
Estamos todas enlameadas. Let's go?
Felizmente, a trilha na mata já estava no fim.
Depois de 3 horas... dessa dificuldade toda, caminhando, passando por lama, por floresta, alguns tombos, tanto que eu estou suja de lama, a gente já chegou agora na parte da lava. Aqui já é um parque de lavas. E até onde a vista alcança, é lava. Lava pra lá, pra tudo quanto é lado. E agora também tem uma coisa. Essas luvas aqui, que eu usei para me proteger no meio da floresta, agora é que elas vão ser úteis, porque essa lava seca, ela é cortante. Então todo mundo tem que usar luva para proteger as mãos caso se desequilibre.
O que se vê depois são montanhas de lava que foram se sobrepondo com o passar dos anos. São milhões de metros cúbicos. A lava que o Kilauea expele em um só dia poderia pavimentar uma estrada de 32 quilômetros com 2 pistas. Andar sobre estas rochas dá uma sensação estranha. Faz um barulhinho que é como se estivéssemos andando sobre uma fina camada de vidro. Em alguns lugares, parece que o chão vai se abrir com o nosso peso. Aqui já está muito quente mesmo. A gente está bem perto de uma área em que a lava está escorrendo. A gente vê ali bem vermelho, em brasa. E é impressionante. A gente vai tentar chegar mais perto. Ele vai nos guiar bem perto da lava. E ele pediu para tomar cuidado, porque se a gente sentir que não está muito confortável o calçado, está muito quente, então é melhor sair do lugar. Mesmo porque esse calor pode derreter a sola do calçado. Ele disse que eu posso chegar mais perto. Olha só a lava escorrendo. Parece uma cola incandescente. E quando a gente mexe, sai fogo. Olha lá. É um espetáculo fascinante e, ao mesmo tempo, assustador. Mas a gente mal tinha visto a lava e a chuva aumentou. Em segundos, toda a paisagem desapareceu sob uma espessa nuvem de vapor. Resultado da água fria caindo sobre a rocha quente. Ficamos parados, sem enxergar nada. Felizmente, a chuva era passageira. E assim que o vapor diminuiu, seguimos os nossos guias até um lugar onde a lava brotava bem fluida e com mais força. Parecia um riacho incandescente.
A gente sente como se estivesse dentro de um forno de alta temperatura. Aqui nas fendas, a gente pode ver lá embaixo, em brasa. E em vários pontos vão surgindo as erupções.
Um pouco mais adiante, a floresta vai sendo consumida pelo avanço da lava. É um fenômeno natural, impossível de ser contido. E uma grande atração para turistas dispostos a sacrifícios.
É realmente surpreendente. A visão da lava é de tirar o fôlego. Estou sem palavras.
Para nosso guia, a aventura faz parte da rotina. Alex tem resistência de atleta. Ele conduz expedições ao parque de lava pelo menos 3 vezes por semana.
É muito divertido. Eu adoro fazer isso e conhecer pessoas novas.
Pergunto como ele se sente com tanto esforço.
Eu me sinto bem, me sinto vivo. Nós estamos vivos neste lugar.
Tão vivo quanto o próprio Kilauea. Mas o que será que se passa no coração da grande montanha? Vamos buscar a resposta no Parque Nacional dos Vulcões, onde está a cratera do Kilauea. É um dos principais pontos turísticos da ilha e onde fica a sede do observatório que monitora toda a atividade vulcânica do Havaí.
E aí, logo aqui na chegada, tem essa fumacinha saindo. Não é ainda o gás do vulcão, é apenas um vapor por causa do calor da lava que vem do fundo da terra. E o vapor que sai daqui é bem quente, a gente percebe assim, ó. Só por a mão que a gente sente. Nossa, quente demais, gente. Parece uma churrasqueira ligada, embaçou a lente até. E aqui as pessoas costumam jogar moedinha. Deve ser algum tipo de superstição. A gente vê que tá cheio de moeda lá embaixo. Até tem um aqui, deixa eu ver. Vou jogar uma também. Vai que dá sorte. Foi.
A borda externa da chamada Grande Caldeira chega a ter 6 quilômetros de largura. E na paisagem são raros os sinais de vida. Em vários pontos, nuvens de vapor d'água misturadas a gases tóxicos brotam das rochas. E lá longe, bem no meio, vemos apenas uma coluna de fumaça. E a borda da cratera onde fica o lago de lava. A temperatura da lava do Kilauea pode chegar a 1.150 graus centígrados. Por segurança, visitantes são mantidos à distância. Tão longe que alguns turistas ficam desapontados por não conseguir ver a lava.
É deste ponto que se vê melhor a grande cratera do Kilauea. Lá pertinho, na beirada, só mesmo os cientistas podem chegar. Há risco de desmoronamentos e é grande o volume de gases tóxicos.
Mas seria seguro viver na base do vulcão? Janet Babb é geóloga e integra uma equipe que estuda o Kilauea dia e noite. Ela explica que um vulcão dá sinais claros quando está para entrar numa fase explosiva.
Se o Kilauea entrar numa fase explosiva, nós vamos saber com antecedência. Provavelmente, as paredes da cratera vão desabar, os níveis de lava e de gases vão subir e vamos ter muito mais terremotos.
Pergunta a Janet se houve algum terremoto hoje.
Ah, sim. Provavelmente estamos tendo pequenos terremotos agora, enquanto falamos. São centenas, se não milhares, todo dia. Mas são tão pequenos que a gente nem sente.
Para nos tranquilizar, Janet garante: atualmente o Kilauea não oferece nenhum risco de explosão. Mas quem nunca esteve tão próximo de um vulcão ativo como nós, fica impressionado só de imaginar a força e o poder de destruição do Kilauea. Para os havaianos, este é um lugar sagrado. É a casa da deusa Pele, a temperamental deusa dos vulcões, da criação e da destruição. Este grupo veio fazer uma homenagem à deusa.
Se não fosse a deusa Pele, a gente não teria toda esta beleza aqui.
Circular pela área do parque é se surpreender com os contrastes. Nas áreas intocadas pelas últimas erupções, o verde cobre toda a paisagem. Por onde a lava passou, o que se vê é um gigantesco deserto de pedras que guarda surpresas também no subterrâneo. Já é começo de noite e a gente está na entrada de um túnel que foi esculpido pela lava. Lá dentro não é permitido acender a luz. Nós vamos entrar e tentar mostrar o que tem neste túnel. Apesar das luzes colocadas pela administração do parque, o lugar é muito escuro. Os túneis são formados enquanto a lava abre caminho no subsolo. Este tem mais de 60 quilômetros de extensão, mas apenas uma pequena parte está aberta ao público. No passado, a lava do Kilauea cobriu estradas, arruinou construções. Um dia pode destruir toda a ilha numa grande explosão. Ou simplesmente adormecer. Até lá, segue jorrando lava e fazendo a ilha crescer mar adentro. Aliás, não foi exatamente assim que tudo por aqui começou?
A Ilha da Beleza, um dos lugares mais isolados do Havaí. Para chegar até lá, nossos repórteres desceram a montanha pela Trilha das Mulas.
Desembarcamos no Havaí em pleno inverno. É quando o vento está mais forte, o mar mais agitado e as ondas gigantes. Perfeitas para os surfistas. O surf é o esporte mais popular do Havaí. E a praia de Pipeline, na costa norte da ilha de Oahu, é a meca para atletas do mundo todo. No Havaí, a natureza construiu um parque de diversões ao ar livre. E nosso destino agora é a ilha de Molokai. Do alto da montanha, avistamos o Parque Nacional de Kalaupapa. A reserva protege a bela península e preserva uma das mais tristes histórias do Havaí, escrita com dor, segregação e morte. É para lá que nós vamos, e de uma maneira, no mínimo, inusitada. Descer o penhasco no lombo de mulas é uma das atrações turísticas mais disputadas em Molokai. É preciso agendar com dias de antecedência.
Essa trilha aqui leva a uma comunidade que antigamente abrigava pessoas com mal de Hansen, que antes era chamado popularmente de lepra. E hoje ainda ela é mantida assim para esses passeios. Na comunidade ainda existem remanescentes do período em que eles eram relegados a um total isolamento.
O passeio não exige grandes habilidades, mas não é que eu peguei uma mula rebelde.
Ah, é só o começo da trilha. Já tá complicado. Ela tá com fome, essa mula. Go, go, Smokey, go, go!
A trilha é muito apertada. Espaço para uma mula de cada vez. De um lado, um rochedo. Do outro, um vertiginoso precipício que, no início da descida, passa dos 600 metros de altura. Impossível não sentir um friozinho na barriga.
A paisagem é maravilhosa, mas o tempo... Mula descendo a escada, ninguém merece. Essa trilha aqui tem umas curvas muito, muito fechados, é tudo muito estreito. Então, quando é curva e descida ainda nessas escadinhas, é que a gente fica mais tenso.
E são 26 curvas como esta, que vão sendo vencidas lentamente. Os cascos buscando um ponto de apoio entre as pedras. Em alguns trechos, parece que as mulas vão empacar. Com exceção da minha, que continuava a destoar das outras.
Ah, stop, stop! Ela cortou o caminho! Ela cortou o caminho! Ela pegou o atalho e não me avisou! Hoje, como choveu, tá lisa a trilha, com as pedras lisas, mas as mulas parecem saber já esse caminho, não tem erro. E tem uma vegetação muito, muito bonita, muito natural. Eu acredito que já esteja quase no fim da trilha, porque o barulho do mar está cada vez mais perto.
A cavalgada de 5 quilômetros dura menos de 2 horas.
Vou entrar no estaleiro aqui agora.
Mais do que suficiente para causar desconforto em quem não está acostumado com as montarias.
Minhas pernas estão um pouco bambas depois dessa descida, mas a experiência foi incrível.
Daqui para frente, seguimos de ônibus. A vila de Calaupapa tem poucas construções. Tudo que os moradores precisam, comida, material de construção, carros, chega pelo mar. E tirando os alimentos, o desembarque só é feito uma vez por ano. As águas agitadas e os rochedos dificultam a navegação. O que fez de Calaupapa o lugar ideal para isolar os que tinham mal de Hansen, em meados do século XIX.
Naquela época não havia tratamento para a doença, que era contagiosa. Muitos doentes eram trazidos para cá, vinham em barcos e quando chegavam aqui, os que se recusavam a descer do barco eram jogados ao mar. Só sobrevivia quem conseguia nadar até a praia.
Este passado trágico também tem episódios de heroísmo e de compaixão.
Duas pessoas foram fundamentais para os doentes que viviam aqui em Calaupapa, o padre Damian e a madre Mariane Coppe. Os dois dedicaram parte da vida a fazer caridade aqui no Leprosário, onde morreram. E hoje são considerados santos pela Igreja Católica.
Hora de voltar. Novamente de mula, pela mesma trilha. Elas são tão bem treinadas que encontram o caminho sozinhas. Quem começou a treiná-las 40 anos atrás foi Buzz Sprout. Ele parece um personagem do Velho Oeste americano. E como um bom cowboy, fez a primeira descida de mula porque foi desafiado. O dono de uma empresa que alugava mulas não acreditava que alguém pudesse descer a trilha do penhasco cavalgando.
Então eu subi na mula e desci a montanha. Quando eu voltei, ele perguntou: "Você não quer trabalhar para mim?" Eu disse: "Ok, faço uma oferta que eu venho."
Anos depois, Buzz acabou virando dono do negócio e seguiu treinando as mulas, como se fossem animais de estimação.
As mulas são como pessoas, tudo depende da disposição. Algumas são fáceis de treinar e aprendem rapidinho, outras nem tanto. Mas elas sabem que você é o chefe, então vão fazer tudo o que você quiser.
A costa das ilhas do Havaí é muito variada. Além das praias de areia fininha e dos costões de rocha vulcânica, há grandes balneários protegidos por recifes. Essa praia aqui é chamada de Praia da Cura. As pessoas vêm aqui e dizem que se sentem bem, porque são águas bem tranquilas, é rasinho. E também os animais marinhos convivem tranquilamente de uma maneira muito natural. Eu estou aqui ao lado de uma enorme tartaruga. Ela veio aqui por baixo d'água, estou aqui entre as pedras. Está assim, ó, pertinho, pertinho. Olha só, olha o tamanho. As amigas Tina e Ila vêm sempre a esta praia e dizem que ninguém se incomoda com as tartarugas.
Elas são respeitadas e ninguém as perturba. As tartarugas são protegidas por lei e as pessoas daqui sabem disso.
As estradas que contornam a costa também são uma atração. Boa parte delas passa pertinho do mar. Tão perto que a gente fica imaginando se as ondas não vão atingir o asfalto. Estamos agora na ilha de Maui, que tem 60 praias.
Este aqui é o começo da Hana Road, uma estrada que é referência para os havaianos e considerada por muitos uma das mais belas do mundo. São 90 quilômetros de rodovia de uma ponta a outra, mas a gente leva no mínimo umas 3 horas, porque é uma estrada sinuosa, perigosa, tem muitas curvas, mas ao longo dela são muitas as belezas naturais que nós vamos encontrar.
A estrada é estreita, de pista simples e sem acostamento em vários trechos. Em alguns pontos, passa apenas um carro de cada vez. E as curvas são mais de 600. A rodovia corta uma região de vegetação exuberante. Árvores imensas e florestas de bambus. E termina na pequena cidade de Hana, que tem pouco mais de 1000 moradores e uma praia onde o que chama a atenção é a cor da areia.
Aqui no Havaí são comuns as praias de areias muito fofas, mas diferentemente do Brasil, elas têm cores variadas. Esta aqui, por exemplo, tem uma cor puxando para o cinza escuro. Parece terra, mas é areia mesmo. E bem fininha.
Um pouco mais adiante, contornando uma trilha à beira-mar, encontramos outra prainha. Aqui, as areias são ainda mais impressionantes.
Essa aqui é a praia de areia vermelha. Vermelho, meio ferrugem, mas é uma areia mais grossa. Mistura um pouquinho com o preto. Muito diferente.
Nosso caminho agora é de chão batido. Terra, pedras e muita poeira. Estamos em Lanai, a mais árida das ilhas do Havaí. Seguimos bordando as fazendas, até encontrarmos um cenário único em todo o arquipélago.
Esse aqui é o Jardim dos Deuses, um jardim com muitas pedras esculpidas pela ação do tempo, pela ação do vento, e que forma-se uma paisagem bastante curiosa.
É como se as pedras tivessem sido depositadas sobre uma montanha de terra. Uma paisagem em tons de vermelho, laranja e roxo.
Quando se fala em pedras, sempre se tem a impressão de força, resistência. Mas passeando aqui pelo Jardim dos Deuses, a gente nota que nem todas as pedras são tão resistentes assim. Algumas são porosas, basta um simples toque que as pedras estão se soltando, olha só.
Em poucos instantes, o tempo virou e o cenário mudou completamente. A neblina cobriu toda a paisagem e o Jardim dos Deuses ganhou um aspecto ainda mais misterioso.
O Observatório das Grandes Descobertas. Cientistas do mundo inteiro pesquisam os céus do Havaí em busca de mundos distantes.
As montanhas do Havaí chamam a atenção de longe. Elas são tão altas que bloqueiam os ventos do mar e interferem no regime de chuvas das ilhas. Estamos na ilha de Kauai, rumo ao Cânion Waimea, que em havaiano significa água avermelhada, uma referência às rochas cor de ferrugem. O Canyon tem 16 quilômetros de comprimento e passa dos 1.000 metros de profundidade. Seguimos de carro pela estrada. Chegamos ao ponto mais alto, onde a paisagem é deslumbrante. Este é o Vale Kalalau, um dos lugares mais fotografados do Havaí. Aqui, a quase 2.000 metros de altitude, a gente está literalmente acima das nuvens. Mas é deste ponto que se tem uma das melhores visões de grande parte da ilha de Kauai e suas montanhas vulcânicas. Tão acima das nuvens que elas brincam de esconde-esconde, encobrindo a paisagem. Quando a gente chegou aqui, estava tudo aberto, sol, dava para ver o Pacífico numa grande extensão. Mas agora, as nuvens tomaram conta e até a temperatura mudou. Está fazendo um friozinho aqui. Vamos agora para o topo da montanha mais alta do Havaí. O Mauna Kea, que fica na Big Island, é um vulcão extinto. São mais de 4.000 metros acima do nível do mar. Nós saímos da cidade de Hilo, ao nível do mar, temperatura média entre 25 e 30 graus. Estamos indo em direção àquela montanha lá. E lá em cima, a temperatura é abaixo de zero. Às vezes chega a nevar. No meio do caminho, somos recebidos por Susan Fraser, assessora do telescópio Subaru, que pertence ao governo japonês.
Ela está explicando que o ar lá no topo da montanha é bastante rarefeito. Então ela está passando para a gente as instruções. Tem que ter o máximo cuidado, inclusive a risco de morte. Ao menor sintoma de dor de cabeça, mal-estar que se acentue, então tem que descer imediatamente.
No topo encontramos o observatório. São 13 telescópios em funcionamento, operados por cientistas de 11 países. O ar extremamente seco, livre de poluição, e a distância das luzes da cidade fazem do Mauna Kea um local perfeito para observar o infinito. O Subaru descobriu a mais distante galáxia já avistada pelo homem, a quase 13 bilhões de anos-luz da Terra. E quer mais.
Toda vez que a gente descobre alguma coisa, a gente quer aprender mais. E nós ainda estamos muito distantes da questão que é de fato excitante. Será que existe vida em outros planetas?
O Brasil também está presente no Mauna Kea. Fazemos parte do consórcio Gemini, que reúne 6 países. No centro de comando encontramos uma equipe jovem. O clima é relaxado. Parece uma república de estudantes. Mas o canadense André Nicholas reforça que a responsabilidade deles é grande.
400 anos atrás, a ideia de que éramos o centro do universo foi abolida. Depois descobrimos que somos apenas um sistema no meio de um universo infinito. Então, a astronomia tem um impacto muito grande na sociologia, na história, na ciência, em todos os aspectos da humanidade.
No fim do dia, apesar do frio de menos 4 graus, turistas e cientistas se aglomeram em torno dos telescópios. O motivo também está no céu. Um espetáculo que só pode ser admirado se visto a olho nu.
Nossos repórteres revelam o segredo dos pássaros coloridos da ilha de Molokai.
Há mais do que a luz do sol colorindo o arco-íris no céu do Havaí. Difícil acreditar, mas as aves que enchem de alegria a tranquila ilha de Molokai são pombos-correio. Treinados e tingidos por Clay Adachi e a mulher dele, Daiane.
Oh, when I was a little kid, I had pigeons.
Eu tinha pombos quando era criança e quando descobri que alguém que criava pombos correia aqui na ilha não queria mais os pombos, eu decidi pegá-los para mim.
Clay começou a pintar os pombos para identificar os que tentavam escapar. Para não intoxicar as aves, ele usa a mesma tinta da decoração de bolos. Gostou tanto do resultado que pintou vários. E percebeu que toda vez que soltava os pombos para treinamento, os vizinhos paravam na rua para ver a revoada. E ele, então, decidiu começar um novo negócio. Hoje, o bando é usado para colorir aniversários, casamentos e até funerais.
The bride and the groom have... Nos casamentos, o noivo e a noiva ganham uma caixinha em forma de coração com um pombo branco dentro. Depois que eles soltam os pombos, eu solto os coloridos. As pessoas ficam muito surpresas e realmente gostam das cores.
Não são apenas as cores que fazem de Molokai um lugar sem igual. A ilha é definida como o velho Havaí. Aqui não há construções modernas, shoppings, largas avenidas. Chantel Duduá é descendente dos primeiros moradores de Molokai. Ela conta que as tradições foram mantidas através das gerações por conta de um costume antigo. Os filhos sempre ficam com os avós quando os pais saem para trabalhar.
Para alguém como Kainalu, meu filho, as tradições foram passadas pelos avós dele, que aprenderam dos avós deles. Então, ele tem uma ligação forte com os costumes de pessoas que viveram séculos atrás.
Lucy é filha de Chantel e uma das alunas de Hula, a dança típica havaiana neste clube de Molokai. Relatos antigos contam que a dança surgiu nesta ilha. Raquel, professora de Hula há 15 anos, também é da família Duduá e encara as aulas quase como um sacerdócio.
É parte da nossa cultura. É uma tentativa de ensinar quem nos vê o que a gente sente. A Hula vem do coração.
Os movimentos são delicados, graciosos, mesmo quando executados pelos homens. Cada gesto tem um significado e cada dança conta uma história. E como fazer com que as crianças também se encantem por esta arte? Nesta escola pública, em Ana Rola, na ilha de Kauai, a alfabetização e o resgate da cultura havaiana começam juntos. Primeiro, o idioma nativo, que teve o ensino banido depois que o arquipélago foi ocupado pelos Estados Unidos. E em seguida, os passos da Hula. Christine Cook, que veio de Nova York, é a professora desta turminha e uma entusiasmada pesquisadora da cultura havaiana.
Ela está ganhando mais e mais força. Nós temos líderes jovens muito bons. Eu tenho muita esperança de que nós vamos conseguir e eu fico muito feliz de ser uma pequena parte disso tudo.
Há 11 anos em seu coração.